Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo, pode entrar. E hoje teremos o episódio de número 126 e falaremos sobre o tema A Maçonaria nos Estados Unidos com o nosso irmão Rogério Augusto Aires de Araújo. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
Olha que a cachorrada tá latindo, já tô chegando, é o Rogério. Boa noite, irmão Cláudio, obrigado pelo convite.
Os cachorros estão latindo.
Já estão latindo, o carro do gás, essa hora não vai, mas ele sempre atrapalha a minha gravação, então acontece.
E aqui é um samba que está acontecendo aqui, no fundo aqui do prédio aqui, rapaz, tem um largo aqui, Centro Histórico de Salvador, já sabe como é, né? Hoje feriado, né? Hoje é feriado aqui em Salvador, que é a festa de Nossa Senhora da Conceição, né? Então tem.
Olha que.
Aí tem lavagem, tem tudo. E eu dentro de casa o dia todo trabalhando, é brincadeira?
E eu aqui também, agora com vontade de participar. Tão bacana, né? Legal.
Mas é isso. E, irmão, hoje, inclusive hoje, também para mim é uma data importantíssima. Dia 8 de dezembro, eu completo 10 anos de iniciado na Ordem Maçônica. Então é uma data redonda, né?
E o meu é 11 de novembro, mas parabéns aí, ô irmão, o meu é 2007, né, mas vamos lá, parabéns, né, que honra, né, sempre, né.
Com certeza, muita história, tava aqui relembrando aqui as coisas, né, que é muita história, 10 anos, não são 10 dias, e eu que sempre fui assim, bem ativo de visitar outras lojas, de viajar, e tal, então é toda uma história, né, da maçonaria. Teve a pandemia e a gente teve que reaprender, né, como fazer maçonaria.
Todo mundo, né?
Fazer uma coisinha virtual. O podcast, inclusive, surgiu por causa disso, né?
Aqui, aliás, bem conveniente, né? De um princípio que a gente estava lá e a gente acostumou com essa ideia de ouvir, de aprender. Eu acho que também nesse ponto foi muito funcional e agora a gente permanece, né? Vamos lá.
É isso, a maçonaria vai se transformando dos tempos operativos aos dias de hoje. Eu acredito que mudou muita coisa, hein?
Eu já venho com uma ideia de que é muito importante sempre estar renovando, né? Com mais pessoas mais novas sempre entrando para não ficar... Porque eu fico vendo, por exemplo, deixa eu começar aqui, irmão Cláudio, sem querer passar adiante, mas, por exemplo, eu tenho meus irmãos ali na maçonaria... em Worcester, Massachusetts, né, que são meus irmãos, e aquele pessoal mais velho era tudo hippie, rapaz, hippie, né? Então você imagina, irmão Cláudio, que pessoal legal.
Rapaz, não, a hippies, gente vai falar, cara, disso, a gente vai falar disso, e inclusive nós já fizemos aqui um episódio falando da maçonaria nos Estados Unidos, e a gente também vai comentar alguma coisa em relação a isso, mas foi com a Brazilian Lodge, né, que é a loja dos brasileiros lá, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas vamos que vamos, né, meu irmão?
Isso, vamos lá, que tem bastante coisa para correr aqui. Vamos lá.
Massa amada, o currículo do bode.
Rogério Augusto Aires de Araújo é graduado em comunicação social, publicidade e propaganda. É professor, escritor, jornalista e intérprete trilingue. Nos Estados Unidos, atuou em áreas como gestão, marketing, logística, vendas, turismo, desenvolvimento de websites, tradutor e intérprete. Apesar de ter nascido na cidade de Piedade, região de Sorocaba, São Paulo, só foi iniciado na maçonaria em 2007, na loja Morningstar, em Massachusetts, Estados Unidos. É grau 32 pelo rito escocês antigo e aceito, e cavaleiro templário pelo rito de York americano. É membro também dos Shriners Internacionais.
Mas, meu irmão, afinal, quando é que começa a maçonaria nos Estados Unidos da América?
Então, essa é uma questão mais ou menos assim. Foram os britânicos, né, que estavam ali, era Império Britânico, e a maçonaria veio pela Inglaterra, né, já veio ali, e necessariamente eles tinham muito privilégio dentro dos ingleses, mas começou a participação, então, dos americanos a entrar nas lojas, né. Importante, antes de tudo, já no começo, a gente pode salientar que os Estados Unidos é um país formado basicamente pela maçonaria. A maçonaria, irmão Cláudio, ela começou, já começou com as lojas inglesas, né? E depois acabou, eu acredito que na Pensilvânia foi a primeira loja americana feita pelos americanos nos Estados Unidos, né? Essa, eu acredito que é 1710, alguma coisa assim. E em Boston eu tenho a data porque eu participo ali do Grand Lodge, né, de Massachusetts, né? 1733 foi que iniciou em Boston, né? Como foram os ingleses que fundaram, né? Também teve aquela coisa dos americanos quererem também fazer as lojas, né, para que eles pudessem frequentar, independente dos britânicos, porque, afinal de contas, eles já tinham a premissa da independência, né? E a independência dos Estados Unidos foi basicamente feita pelos maçons, né? A priori, por exemplo, os maçons se reuniam nas lojas e dali saiu o que eles chamam do Tea Party, ou a festa do chá. O que eles fizeram, irmão Cláudio? Se vestiram de índio, fizeram uma reunião na loja, se vestiram de índio, entraram num dos navios lá em Boston e atiraram todo o chá do navio para começar. Não é um ato, vamos lá, é um ato de traquinagem, vamos lá, né? Para começar já mostrar as coisas que eles tinham interesse. O George Washington, que era o general naquela ocasião, definiu que as lojas maçônicas seriam feitas dentro das trincheiras, né? Que eles estavam, no momento da guerra, eles faziam ali o cerimonial, né? E nesse ponto, daí o que acontece? Já vai agregando, né, o ideal maçônico que iria, então, servir os Estados Unidos. Esse é o ideal de todos aqueles maçons que começaram ali a servir o ideal para começar a conquista dos Estados Unidos. Mas o que é interessante é que a maçonaria é o que conseguiu juntar as religiões que eram divididas nos Estados Unidos. Por exemplo, eu tenho ali calvinistas no norte, os quakers no meio e os anglicanos no sul dos Estados Unidos. Para acabar com essa diferença religiosa, unir e virar um grupo, a maçonaria serve porque a maçonaria é de todas as religiões, né? Então eles conseguiram fazer essa junção, né? E isso serviu para que pudesse unir para as frentes de batalha, né?
Então teve uma participação aí na maçonaria muito intensa na questão da independência dos Estados Unidos, na formação, né, da nação formação independente, e a contribuição também dessa postura de não ser sectária do ponto de vista religioso, a ponto de unir, mas também
como
as rixas ali, né?
É uma praxe maçônica, né, que não é de uma religião, é de todas que, né, que tem ali das religiões, né, que depois, mais no futuro, ia dar um problema, mas aí talvez seja um tema mais adiante. Mas eu vou te mandar uma curiosidade. Daí tem o Benjamin Franklin, que é um grande idealista da independência, né? E olha só como é que ele fez. Ele pegou, saiu dos Estados Unidos, foi até a França. E lá na França, olha que interessante, ele foi lá conversar. A França, por acaso, não se dava bem com a Inglaterra. Conseguiu fundos, conseguiu também algumas lideranças para poder, generais, né, como tem o general Lafayette. Ele foi também para a Alemanha, também teve um general alemão. Trouxe para os Estados Unidos, e esses eram maçons. Eles aproveitaram, o Benjamin Franklin aproveitou exatamente do poder da Irmandade, de facilitar ali para poder fazer essa comunicação, trazer essas pessoas, tudo baseado na amizade da ordem, né? Na irmandade, né? Conseguiu trazer E tem um fato também, por exemplo, tanto que é sabido que o Benjamin Franklin, ele participou da iniciação do Voltaire, para você ver como até a França também tinha ali as propensões maçônicas também para o início, né? Eles eram inspirados, né? Depois, tanto que teve a Revolução Francesa, né?
Perfeito. E são muitas curiosidades que tem realmente nessa questão da participação da maçonaria na independência dos Estados Unidos, né? Um monte de história de que a Bíblia que jurou era uma Bíblia do templo, né? Que
sei lá, exatamente, não tinha uma Bíblia que ele pegou. Pegou a primeira.
Tem algumas alegorias de George Washington com o avental, né? Tem uma série de ligações, símbolos nas notas, né?
Na verdade, é uma nação que
nasce, né, com a questão da maçonaria, né?
Você também tem algumas coisas também que muitos maçons ali hoje podem dizer que, por exemplo, você pega a cidade de Washington, você tem alguns designs que dá a entender que aquilo foi feito de propósito. O George Washington, ele queria, sim, os ideais maçônicos de moral e ética para ser implantado no país. Era o ideal de todos eles ali, né? Tanto é que se formou a nação, a princípio, baseado nisso. E você tem, sim, na cédula de um dólar, os desenhos maçônicos que, na verdade, alguns podem dizer que sim, outros podem dizer que não também, né? Você percebe que aquilo lá, realmente, ele é ligado, entendeu, à ordem maçônica, pois, afinal de contas, era o ideal deles, né, dos fundadores ali dos Estados Unidos. Aliás, a gente estava conversando antes, irmão, sobre o Prince Hall, né, que era o sobre a maçonaria dos negros, né, nos Estados Unidos.
Prince Hall é bem complexo, né, que tem umas questões aí que aqui no Brasil fica meio difícil a gente entender, porque no Brasil a maçonaria ela foi assim bastante ativa na luta a favor da abolição da escravatura. Então,
exatamente.
Os maçons não eram racistas, né? E parece que nos Estados Unidos teve um problema muito sério que não tinha, né? Os negros não podiam entrar nas lojas dos brancos, então formou-se a maçonaria dos negros. É algo que para nós é muito difícil de compreender maçonaria dessa forma. Mas talvez seja
interessante
fazer até um episódio sobre isso, né?
Eles têm aquela coisa que na época de George Washington, quando foi a independência, por exemplo, disse que George Washington tinha escravos, né? Que era uma coisa da cultura da época. Só que, quando chegou, aí eu tenho a data, 1787. Prince Hall é um maçom que não se conformou com eram 14 aplicantes ali, neófitos que estavam aplicando para entrar, e eles não quiseram deixar entrar mesmo, porque eram negros, né? É por racismo numa época que já tinha sido abolida a escravatura, né?
Lá, né?
Nos Estados Unidos, sim. É, 1787, longe do Brasil, hein?
Perfeito, irmão. E como eu disse no início do programa, nós fizemos um episódio aqui falando sobre a loja dos brasileiros nos Estados Unidos, na Brazilian Lodge, e foi com o nosso irmão Marcos da Costa, e foi episódio número 54. Quem não escutou, vai lá dar uma escutada, que ele fala justamente da perspectiva diferente do que a gente vai conversar aqui, porque a perspectiva lá, Brazilian Lodge, ela recebe vários brasileiros maçons lá nessa loja, dá um apoio, dá uma orientação, eles têm essa proposta, e realmente o irmão Marcos já era iniciado e foi para lá, se encontrou, realmente tem toda uma relação aqui e nos conta isso nesse episódio. E eu quero inclusive agradecer aos irmãos brasileiros que estão nos Estados Unidos, porque depois do Brasil, a maior audiência do Papo de Bodes é lá nos Estados Unidos. Nós recebemos as estatísticas aqui, estamos aí em mais de 60 países, obviamente a maioria são brasileiros que estão espalhados no mundo, outros falantes de língua portuguesa, mas tem mais ouvinte nos Estados Unidos do que, por exemplo, em Portugal, escutando o Papo de Bodes. Então, fica aqui o meu agradecimento à comunidade brasileira que está nos Estados Unidos. Mas, meu irmão, me diga uma coisa, diferentemente do irmão Marcos, que foi já iniciado daqui para lá, o irmão me contou em bastidores que foi iniciado lá, completamente diferente. Não, não conhecia a maçonaria aqui e lá foi iniciado. Eu queria que o irmão contasse um pouco dessa história, como é que foi esse processo para o irmão encontrar a maçonaria lá.
Mas eu vou te dizer que, na verdade, eu tinha um chefe que me convidou ali, né? A gente teve uma conversa, né? E eu mostrei o interesse e ele pegou e acabou me indicando ali com os procedimentos. E, na ocasião, é o seguinte, por exemplo, tive a facilidade que eu morei antes na Inglaterra e, quando eu cheguei, eu estava nos Estados Unidos, meu inglês estava bom, né? Bem razoável para poder ter uma comunicação ali, porque senão também fica um pouco complexo, né? Para a gente ter, porque eu estava no meio de, eu era o único brasileiro da loja, né? E então, de toda a loja de Worcester, né? Que é uma das grandes cidades ali de Massachusetts. E daí, na verdade, eu, por conta, eu morava na cidade, procurei ali o pessoal, comunicação, e no fim das contas eu fui para a iniciação ali, e foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida, porque eu tive uma experiência com tanto da irmandade, né, toda, e também da amizade, que é aquele pessoal que e são amigos de verdade, são lojas que não têm não tem ego, como eu falei no começo do programa, é um pessoal, os mais velhos eram hippies, então você tem um pessoal com bom humor, é um pessoal, mas aqui também, se você levar em consideração, né? Pessoal com bom humor.
Isso foi que ano, irmão? Só para se situar, isso foi
esse 2007, que foi a minha iniciação, né?
Aí você ficou quanto tempo lá, não?
Na loja, fiquei de 2007 a 2012, que depois eu voltei para o Brasil. Depois eu fui para a China ainda, e lá em Hong Kong também tinha, mas lá eu não quis visitar a loja por causa do tempo, né? De combinado, né? Mas é interessante essa facilidade que você tem depois de você poder fazer amizades, né? Além da conhecer outras lojas. E se porventura precisar de algum auxílio, alguma dica, sempre a gente pode procurar, né? E ali na nossa loja era interessante porque eu lembro que Massachusetts começou daí uma coisa de ter realmente vários brasileiros entrando na ordem, sabe? Né? E ali tem muito brasileiro, obviamente, né? E depois, quando eu estava reparando, até a hora que eu saí, já estava entrando mais brasileiros e mais brasileiros, né? Eu conheci muitos também ali em Boston, né? Na grande loja. Quando eu vi, eu falei, olha que legal, viu? E um pessoal maravilhoso, um pessoal de um astral bacana também, e tudo diferentemente de muitos lugares, né? Sem o ego e com muita humildade, mas muita irmandade mesmo, que até hoje soma, as amizades permanecem até hoje, né? Você imagina, 2007, já está fazendo o quê? 20 anos, irmão?
Pois é, rapaz, o tempo voa. Eu aqui, contando os meus 10 anos, aí o irmão já contando aí as duas décadas.
Apoio cultural. www.comotal.com.br Artigos maçônicos.
Mas me diga uma coisa, irmão, em relação a ritos, né? No Brasil nós temos vários ritos aqui, você pode praticar. Nós, inclusive, aqui temos vários episódios falando dos ritos, temos todos os ritos praticados no Brasil de forma regular. Nós temos aqui um episódio em que o irmão falou sobre esse rito, né? Mas lá como é que funciona essa questão dos ritos? No simbolismo, quais são os ritos que são praticados nos altos graus? Fala um pouco sobre isso aí, irmão.
Basicamente, lá tem o rito de York e o rito escocês. Essa é a premissa, né? Outros aí já julgam paramaçônicos as outras instâncias. O que tem uma diferença do que a gente chama de Blue Lodge? O que seria o Blue Lodge? O Blue Lodge é mais ou menos como se constitui também as universidades americanas, que elas colocam a pessoa num college, que é onde você faz os graus simbólicos, que é o aprendiz, companheiro e mestre, que necessariamente depois a pessoa vai ter a definição do que ele vai ser daí para frente, né? Então, por exemplo, depois que aí tinha a opção de fazer o rito escocês ou o rito de York, ou depois de ser os Shriners, eles exigem que seja mestre maçom para poder participar, né? Obviamente ali também, até para os outros ritos de York escocês, né, também tem a mesma premissa. A questão é que a facilidade também de se formar e poder evoluir também é uma coisa americana. Eles colocaram ali para o rito escocês o que chama-se de consistory, que no Brasil também tem, né, irmão?
É o consistório, se eu não me engano, é o grau 30, 31 e 32.
Certo, então daí já é, não. Daí na questão lá é o seguinte, aí, por exemplo, você começa participando do rito de York, depois ele dá uma opção também que ele eleva você até o grau 32. Eu participei dessa, tinha alguns brasileiros ali também, né? Levou o grau 32, mas também ficou faltando alguns graus para cumprir. A intenção deles é pegar e já ilustrar mesmo os maçons ali e passar do rito escocês. Aqui no Brasil, por exemplo, para muita gente é muito difícil de compreender isso, porque sabe-se do sofrimento, ou da sofrimento não, que é um prazer, né? Mas é do tempo que se leva para chegar a essa evolução que nos Estados Unidos eles facilitaram, vamos dizer assim. Agora, já no rito de York, você vai passo a passo, e daí eu cumpri todos eles para chegar no Cavaleiro Templário.
Certo. Então, há uma diferença, acho que bem grande aí, então. Porque eu, no caso do rito escocês antigo e aceito, aqui, para você fazer, você faz, você tem os estamentos que você vai cumprir ali, você tem do grau 4 ao 14, isso, você faz a escola de perfeição, depois isso, do 15 ao 18, capítulo Rosa Cruz, depois
que
é
eu não 19... posso adiantar nada. Eu não posso adiantar nada, coisa mais linda, viu? Isso eu vou incentivar, viu? Se é que se pode falar alguma coisa a respeito. Lindo, lindo.
E aí você faz do 19 ao 30, né?
Que é e depois o consistório que você...
O Kadosh, e aí você faz o consistório 30, 31, 32, isso, e depois a investidura,
Hall,
que é o grau 33. Né? Eu até conversando com o irmão Marcos aqui, falando dessa dificuldade que as pessoas têm a atingir esse 33. Se vai chegar no 32, você pode fazer isso até um final de semana. Mas para você chegar ao 33, talvez você tem que ter feito um grande fato.
Benefício.
Benefício à sociedade.
Que, na verdade, o irmão Cláudio, você sabe que o que você, por exemplo, faz já é muito digno de chegar mais facilmente a esse ponto, né? Porque... O trabalho da divulgação da coisa positiva, né, da maçonaria, e para desmistificar, né, é um fator de benefício muito grande. Eu acredito que os irmãos também que estão ouvindo e até as outras pessoas vão concordar que o seu trabalho é magnífico, viu?
Gratidão, irmão, gratidão. Isso. Vamos ver se eles me dão 33 aí.
Pois é o que eu estou te dizendo, viu? Porque tem muita gente que não faz nada, eles não fazem caridade, não fazem... E, quer dizer... Tem que prestar, né? Muita gente entra até achando que vai receber. Ou muita gente que tá de fora acha que vai, que a maçonaria que recebe. Gente, tem que entender que ali é muito mais doação do que recebimento. Se é que eu também não quero entrar nessa premissa.
Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes.
Agora, irmão, você falando aí sobre a questão do você foi para o escocês, mas tem a questão do York, você disse que você cumpriu até chegar...
Daí passo a passo, que são 14, né? Aliás, são 14, né? Para chegar ao templário.
Eu acho que aqui isso não tem essa questão da numeração. Aqui é diferente. Me parece que
sim, não é.
Os estamentos você faz, me parece que a parte do Real Arco, depois você faz isso, os crípticos e depois você faz os da cavalaria, né?
É o mesmo. É que eu vou colocando assim porque vou comparando já com o escocês, né, que tem ali uma
certo, né? Então, a escada ficou famosa, essa escada isso. Aí me parece que ela não cabe muito na lógica do York, mas... agora tem uma coisa interessante...
Tem uns degrauzinhos a menos no do York.
mas o irmão falou uma coisa interessante aí, que você entra naquela Blue Lodge, naquela, como se fosse o sistema colegiado, né? E isso, ali depois isso, é que cara. Você escolhe, se for o caso, né, fazer os graus, os altos graus. E aí você vai para o rito de York, né, o rito York, ou vai para o escocês antigo e aceito. Mas que no sistema do simbólico, que ele é chamado de Blue Lodge, não chama York, ou não chama escocês.
Não.
Quer dizer, não tem loja de escocês no simbolismo e nem de York. Como é
exatamente,
isso?
Exatamente, não tem. Entendi. Não tem, são as três, percebe para todos. Você participa do Blue Lodge. Você querendo, você faz os graus filosóficos, se não, você permanece ali no Blue Lodge, que é uma delícia também, aliás, ali as amizades são porque sempre está tendo atividade, né? Então as amizades ficam mais permanentes, né? E os encontros são mais, né, mais frequentes, né? E é desse aqui, pessoal do Blue Lodge, que eu tenho amizade até hoje, que a gente dá risada bastante ainda.
É interessante. Interessante aqui já funciona de outra forma, né? Você faz as lojas do simbolismo, por exemplo, você faz o rito York americano, né? Que a gente chama aqui, ficou popularmente chamado de York americano, você faz os três graus ali, e aí você, se você assim quiser, você faz os altos graus, né?
Isso.
Do York americano. Você faz o simbolismo do escocês, se você quiser, você faz os altos graus do escocês, mas também você poderia fazer do escocês, fazer do York, ou fazer do brasileiro, ou fazer do Adoniramita. Mas as lojas simbólicas aqui, elas têm um rito definido, né? Você pode optar em fazer os graus filosóficos de todas que você quiser.
Eu não sei se você vai concordar comigo, mas às vezes você faz uma pergunta e acaba entrando junto na loja, né? E de repente você fala, ó, facilitou naquela loja para eu poder entrar, e acaba entrando porque sem ter conhecimento de onde você está entrando. Então, não é uma crítica, mas é um ponto, né? E depois, certo, quando você entra num Blue Lodge, você vai ter um entendimento do que pode ser mais interessante para a sua evolução. Ou entrar nos dois, não no mesmo momento, mas ali um consequência do outro. E participar dos Shriners, que eu sou muito apaixonado pelos Shriners, né? E eu sei da função social ali gratificante que é esse grupo paramaçônico, né? E eu participo ali do Amal Shriners junto com o pessoal. Eu entrei agora no começo do ano porque eu sempre tive vontade de entrar lá nos Estados Unidos, não pude porque já era um excesso, né? Mas o pessoal fala, você vai gostar muito ali do Shriners, né? Porque realmente a atividade deles ali com hospitais, aquela coisa toda, a caridade, é muito bacana, viu?
Realmente o Shriner tem um papel muito interessante, né? Nós fizemos até um episódio aqui falando sobre o Shriner, né? Foi o dia número 83 com o irmão Alexandre Barros.
Ah, Alexandre, ele é da minha loja ali, do meu templo, né? Perdão, do meu templo, o Alexandre Barros, ele exímio, viu? Ele está bem tempo ali também, né? No Amal Shriner, que eu participo lá também.
E agora, sim, falando dessas questões todas, irmãos, nós vimos aqui algumas diferenças aqui sobre a questão a questão do simbolismo e como é que você avança pelos graus e Blue Lodge. Há uma série de diferenças aqui, porque aqui se tem muita discussão em relação à questão de ritos, né? As diferenças entre os ritos, os altos graus, até com a questão da nomenclatura tem esse problema, né? Porque aqui o ritual de emulação para o Gobi é chamado de rito de York, acredito que uma referência à cidade York inglesa, né? Tem aquela lenda da reunião dos pedreiros, né? Mas deu uma enrolada aí com a chegada depois do rito York americano, que alguns até não gostam que chamem de americano. Mas aí a gente já vê aí que tem alguns problemas, inclusive na nomenclatura, né? Que aqui eu acredito que teve que se adaptar, né? Porque a lógica daqui é outra, né? Por você ter um simbolismo, você tem que ter um rito, né? Até a questão dos aventais é diferente. Eu queria até que o irmão falasse, porque os aventais do York, como eu vejo, pelo menos em fotos dos Estados Unidos, é o mesmo para os três graus, né? Você muda quando você dobra, né? Então tem uma série de diferença. Eu queria que o irmão falasse.
No Blue Lodge, eu passei toda a minha experiência, os três graus iniciáticos ali, eles, eu participei eu mesmo, usando sempre o meu aventalzinho branco de carneiro que eu já ganhei na primeira, né, na primeira hora, né? E sim, é mudando a aba, e não necessariamente eu tenho, né? Mas eu diria assim que todos os aventais que eu usei sempre foi o mesmo, e depois eu não, com, nos graus a gente usava ali dentro da loja, era fornecido ali, e tinha opção de comprar alguma coisa ou outra também, mas no caso eu não trouxe nada, de fato, né? Mas o que acontece daí...
Agora,
eu
nos graus filosóficos, nos altos graus, tem mudança, né, nos aventais, né?
Tem, eles vão mudando, mas também a própria loja, o Lodge, né, que a gente participava, seja em Boston, seja lá em Worcester, onde eu participei bastante, eles forneciam. Não tinha, né, algumas coisas que você poderia trazer teu ali, até para você participar de outras lojas, que o pessoal convidava muito. Era uma coisa muito bacana, viu? De um bom humor ali que é fora do normal, sabe? Né?
Fala um pouco sobre isso, irmão. Essa questão das diferenças entre a maçonaria dos Estados Unidos e a maçonaria brasileira. O que é que você viu, assim, de diferença? Fala um pouco sobre isso aí, irmão. Tá
bom. E um dos pontos ali que é da diferença é exatamente isso. Porque, por exemplo, eu via lá nos Estados Unidos uma coisa assim... O pessoal era muito bem-humorado, era engraçado, era uma... De uma forma que eu vejo, assim, não tem aquela coisa sisuda. Claro que na hora que precisava, você tem, né, a seriedade. E eu acho que eu estava contando até para você, irmão, que tinha um fato muito engraçado, que meu nome é Rogério Augusto Aires de Araújo. Eles falavam para mim, você mesmo fala seu nome, sabe? Porque é difícil, né, pronunciar, né? Daí eles me chamavam de Roger, né, que é... que eu descobri que é a forma mais fácil.
Uma versão para Rogério.
Uma versão, né? Porque senão me chamavam de Rosário. Aí, estranho, né? Nada contra, mas... não é meu nome. Mas, enfim. E um pessoal de um bom humor, de uma boa vontade, queriam ver a coisa funcionar e, principalmente, dar oportunidade para que as pessoas mais novas, de qualquer tipo de religião, obviamente, de qualquer caráter, fosse... O caráter moral, lógico, tem investigação também. Né? Mas ali para poder participar, para ver se você tem, vamos lá, é importante é manter a ordem viva, renovar sempre. E eu vejo, por exemplo, que eu acho que é dever de todo maçom fazer uma indicação por ano, pelo menos, sabe, de alguém para poder estar sempre permanente. Aliás, ali também o Demolei também é muito bonito, viu, nos Estados Unidos, a ordem Demolei ali, e das mulheres também, viu, o
irmão Claudio. Estrela
do Oriente, né? O Eastern Star, né? Eles frequentavam a mesma loja, mas não dentro, né? O mesmo prédio, vamos dizer assim, né? Mas não nada misto. Vamos dizer assim que quando eu entrei na maçonaria, eu nunca imaginei que pudesse haver alguma coisa de preconceito. Olha que coisa. Eu fui participar de uma festa ali, de uma festa e dentro da caridade, fazendo um serviço social. Aí, quando eu passei para um sujeito ali, que era um brasileiro, passei um papelzinho, ele pegou e falou, que isso aqui, você é da maçonaria? Jogou o papel, rapaz. Aí isso eu cheguei para um outro irmão. Não, isso foi lá. Lá, porque tem muito brasileiro lá em Massachusetts, né? E eu não me lembro qual cidade era, mas tinha bastante brasileiro. Aí eu tinha um irmão brasileiro, que por acaso eu falei assim, que é isso, hein? Né? Você viu o que ele fez ali? Né? Mas, Rogério, você não sabe disso? Eu falei, não, eu nunca imaginei, irmão, que houvesse esse tipo de problema, que é o preconceito, o engano, aquela coisa. Daí eu sentei um pouco, senta aqui um pouquinho, Rogério, que você vai ouvir agora. Eu fiquei tão... Teve uma ocasião também, isso é importante ali, porque é do meu desenvolvimento, eu vi um tal de pastor, tio Chico, ex-bruxo tio Chico, e eu incauto em casa procurando coisas da ordem e fui encontrar isso aí, rapaz. Mas eu fiquei tão assustado, eu falei, mas como é que é possível? Aí depois que eu tive que fazer bastante pesquisa, que eu descobri que é possível ter uma pessoa que mente dentro da... E depois de entender que esse tio Chico tinha problema mental também, né? Foi que conclusão, né? Sem querer.
Aí, com certeza.
Né? E era um mitômano, né? Só que até aí eu falei, peraí, Porque onde que eu estou? Né? E daí depois, que absurdo. Então, eu fui descobrir o preconceito da pior maneira, ali levando um susto que eu não imaginava. Né? Aí que a gente tem um entendimento do que aconteceu, tal, do francês Léo Taxil e aquela coisa, você vai aprendendo, né? O tanto de bobagem que se espalha por aí, né?
Não, mas nos Estados Unidos as pessoas têm preconceito com a maçonaria, assim, em geral?
Olha, não se fala, mas tem um certo preconceito daquelas igrejas também que são dentro de tendas e quer fazer também uma coisa muito parecida. Mas ele não ganha tanto adepto porque a maçonaria nos Estados Unidos é muito respeitada. Eles entendem, eles dão muito valor, sabe? E uma coisa que eles falam assim que diz que a gente tá lá para dominar o mundo. Desculpa que eu tenho que cuidar da Groenlândia, lá que restou para mim ali.
É uma boa.
Quer dizer, isso é o que acontece lá, se é que isso seria um preconceito ou a teoria da conspiração, né?
Mas você, um negócio sente isso, você sente isso mais forte aqui no Brasil ou lá, essa questão do preconceito?
Não, lá não existe isso. Eles têm super orgulho de ter um maçom. E é muito interessante, quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa, eu peguei meu bonezinho de maçom e saí eu moro numa cidade pequena, e saí para a rua com tanta naturalidade, porque nos Estados Unidos não te chamariam de pavão se você anda com... Até porque era interessante andar com não digo paramento, mas com identificações, que é para alguma pessoa chegar lá e falar assim, ah, e como é que é, e buscar... para você poder ingressar mais pessoas. Não sei se você entende essa premissa.
Entendo, claro, eu acho entendo. Que aí também tem, acho que tem muito a ver com a localidade que a pessoa está. Né? Porque é muito comum nas grandes cidades os irmãos usarem bonés com símbolo maçônico, camisas, botões, etc. Né? Botar no fundo do carro um
exato. Lá nos Estados Unidos tem sempre, mas né,
agora, acredito
não é discreto,
cidades,
não.
Algumas cidades devem ser mais complexo aqui no Brasil, principalmente cidade do interior, acho que tem mais uma
distância
em relação a isso, né?
Que é o meu caso. E eu levei um susto, porque daí eu encontrei um irmão que fez uma cara de escândalo, rapaz. Eu falei, meu Deus, né? Eu reconheci como tal, e eu falei, poxa vida, não falou nada, mas pela expressão ali, eu falei, ih, persona não grata. Fiquei com vergonha até. Mas eu falei, poxa, daí que você vai aprendendo as diferenças, porque essas coisas eu não tinha visto lá nos Estados Unidos, né? E fui descobrir aqui. E depois você vai explicar o que é um consistory que te eleva ali para o grau 32. Também é muito complexo para o pessoal do Brasil poder ter esse entendimento logo de uma primeira vez, sabe?
Acredito que aqui tem algo semelhante também. Que é o seguinte,
eu acho que
você
sim.
É grau 33 em um rito, você é reconhecido em outro rito. E aí você passa a ser um 33. Tem um nome, inclusive, para isso. É como se você fosse... É reconhecido mesmo. Seu grau
sim,
é reconhecido
reconhecimento.
Em outro rito. Né? Você tem o 33, vamos dizer... Não é todos os graus filosóficos que aceitam isso.
E
mas,
aí,
por exemplo, você tem um 33 no escocês, e aí
é claro,
o pessoal da Doniramite você começa a frequentar e tal durante
ótimo.
Um determinado período, e eles aí reconhecem o grau 33 seu adoniramita. Você passa a ter o 33 do adoniramita de uma
que
forma,
legal.
Vamos dizer assim, simbólica, né? O seu 33 lá passa a ser... ter esse valor também, né? Isso
lembrando
não acontece
que
em todos os ritos, né? Mas em alguns tem essa questão do chamado reconhecimento. Eu creio que esse
isso.
esquema aí que você falou aí, de você ser o último estágio lá do York americano, você ser
sim.
reconhecido no escocês, eu acho que é algo semelhante aí, só muda
na
os
verdade,
nomes, né?
Eu não quero ser pretensioso, é 32.
Ah, tá.
O 33, assim como o irmão aí, a gente tá galgando, né?
Eu tô longe.
Não, não. Não, eu não diria que eu também acho que sim, né? Tem que prestar mais aqui. E
não,
essas
mas
diferenças,
aqui
irmão...
Aqui a questão dos graus, você vai... Eu não sei como é que vocês mudam de grau lá. Aqui, você tem um período que a gente chama de intertício, entre um
sim.
grau e outro, e você tem que apresentar os trabalhos, você tem que ter frequência.
Sim. Aliás,
e aí
esse.
Você vai passando. E pagar, que é uma das coisas
isso.
que mais se faz aqui. Não sei como é essa questão lá, o pagamento,
não.
meu irmão.
Tem que pagar, mas é irrisório. quer dizer, em comparação, irrisório. Eu lembro que o consistory, eu paguei $200. $200. Eu pagava a minha mensalidade $60 anual.
Então não é mensalidade, é anuidade.
Não, é anuidade, pô. É anuidade, desculpa até. E eu digo, não, né, necessariamente, isso daí teria também alguma caridade, alguma coisa, que a gente fazia um somatório ali, né? Lógico, né? Né, para fazer os metais ali funcionar.
É, mas aí tá fora da história.
Claro, né? E os jantares, aquela coisa, né, algumas viagens. E a gente, não, mas esse tempo não. Agora, tem uma premissa que a gente lá tem que decorar tudo, rapaz. E ali, o fato de eu, não é minha língua mãe, eu passei muita dificuldade também, porque eu não quero falar detalhes, mas é óbvio que ali eu tive que decorar. E eu entendi que aqui no Brasil, não necessariamente, né? Tá, né? E os outros graus, não, aí a gente não tem esse problema, né? Mas principalmente os iniciáticos, né? O simbolismo é todo, a gente tem que decorar mesmo. Por certo. Cifra. Que é pior,
aí,
né?
Mas o pessoal tá lá. Muito isso.
Mas o legal disso daí é que você vai na casa do seu irmão lá e fica lá, rapaz. E eles têm uma coisa que, por exemplo, vamos supor, eu vejo por aqui algumas pessoas, eu não sei se é um conceito geral, se você vai concordar ou não, mas eu vejo, por exemplo, a pessoa não vai num barzinho na praça porque fica com medo do irmão ver e, de repente, ele não pode não evoluir.
Eu acho que...
Não sei
eu acho
até que ponto isso daí é uma coisa moral ou imoral, mas eu não vejo nada disso nos Estados Unidos. A pessoa tem que ser o que ela é, e eu acho que se a pessoa tem que ficar se escondendo e deixar de viver aquilo que quer viver por uma questão de o que o irmão vai achar, eu não sei se seria o ideal da ordem, mas enfim, cada um pensa da sua maneira, e isso daí serve para algumas, até para algumas religiões também, e que seja, né? É um ponto de vista também, não necessariamente é... Não faço o que eu faço.
Eu acho, irmão, que é o seguinte, assim, pela minha vivência de ter participado de maçonaria em muitos lugares diferentes, eu entendo assim que tem muito a ver com o lugar. A maçonaria ela precisa ser contextualizada, porque assim, tem cidades que tem aquela maçonaria bem fechada, bem ligada à questão de moral, bem com costumes assim. Eu diria até próxima à ideia do moralismo, né? Porque é meio complicado essa questão.
Eu também não queria entrar nesse detalhe.
Já em outras cidades, por exemplo, na capital, já não é assim. Né?
Você porque
chega aqui
ali...
em Salvador, uma coisa mais comum que tem é os irmãos saírem da loja e ir para um bar, todo mundo beber. Como a gente chama aqui, comer água.
Então, comer água, você... eu morei em Fortaleza festas... também.
Então, para você ver, né, que a questão, na verdade, aí, eu não diria que seria uma diferença entre a maçonaria dos Estados Unidos e a do Brasil, porque vai depender da região, vai depender do local. Acho que é muito particular.
Porque quando você fala, tem que lembrar que a cidade de Worcester, que eu morava, realmente era grande. Mas depois eu me mudei para uma cidade que era do tamanho dessa minha. Aliás, até menor pelo populacional. E o pessoal não tinha nada disso. Né? Era uma amizade que você encontrava onde se fosse, saía e o mais interessante, irmão Cláudio, que nos Estados Unidos, aí você fala e depois não tem aquela coisa do preconceito que você é brasileiro, né? Que se sabe, né? Que muitos dos americanos também tem algumas, né? Alguns pendores ainda, né? Que isso é um fato, né? E eu senti que é o seguinte, o preconceito que o americano tem, no geral, principalmente ali na região de Massachusetts, era para as pessoas que não falavam inglês, rapaz. Aí eles, de alguma forma, eles tinham um certo preconceito, sim, viu? A facilidade que toda a minha evolução ali naquela situação é porque eu já cheguei nos Estados Unidos falando inglês, que me abriu muitas portas ali naquele momento. Também não é tudo cheio de flores ali, não, sabe? Tanto é que, por exemplo, eles gostavam da minha presença, mas se eu encontrasse uma outra pessoa, desprezava uma pessoa que estava do lado que não falava inglês direito. Só para ilustrar também que nem tudo é flor, né?
Claro, claro.
Infelizmente.
Mas assim, como o irmão foi iniciado lá e passou a frequentar aqui, eu vejo que o irmão teve uma certa dificuldade de se adaptar à cultura maçônica, pelo menos da sua região, né? Pelo que eu tô vendo. Talvez em outros lugares, como é isso?
Não, na verdade, a minha experiência aqui na minha cidade foi muito curta, porque, afinal de contas, quando eu estava procurando ser adotado, também aconteceu aquela coisa que a pessoa não entendia, e a minha documentação não batia ali com o que eles tinham de entendimento, e eu falei, vou deixar, a partir do momento que eu estava ali numa certa graduação, eu achei que seria interessante eu esperar os Shriners, que eu tinha muita paixão, e que hoje já faço parte, junto com o Alexandre, Alexandre Barros, que você mencionou aí, né? E daí é maravilhoso. E agora também tô interessado ali, a gente está discutindo sobre participar na loja do Rito Moderno.
O Rito Moderno ele tem um trabalho muito interessante com estudo filosófico. Com certeza o irmão vai gostar dessa parte, porque... outra faceta importante, né, que tem esse lado da fraternidade, desses encontros, de toda essa coisa de dos irmãos estarem reunidos e um ajudando o outro, etc. Mas tem a parte filosófica, né, de você estudar também os conhecimentos maçônicos, etc. e tal, bem como a parte da filantropia, né? A filantropia.
Isso que eu acho a parte mais bonita da ordem, né? Que é a caridade, que, né, aplicada definitivamente. Quando você não vê isso, daí. É frustrante. Mas eu quero deixar claro que tenho muitos irmãos maravilhosos aqui na minha cidade. Eu adoro, amo, né, os irmãos. Eles são queridos, né? Eles reconhecem e são proativos. Eu daí também me deixa muito contente também de ter essas pessoas por perto, viu? Só para deixar claro, para o entendimento geral, né? Eu não sou aquela pessoa apaixonada pelos Estados Unidos. Eu sou muito brasileiro. Sou muito... né? Todo brasileiro é, né? Bem... afincado, né, na paixão pelo país, né, se há de convir.
Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
Escreva um livro. Acesse www.editorareligare.com.br. Nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
Ninguém escreve um livro sozinho. Irmão Rogério, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente uma participação que foi lá nos Estados Unidos e voltou. Eu gostaria, meu irmão, das suas considerações finais. Seja livre.
Tá, muito bem. Eu queria, claro, né, sempre agradecer a você, irmão Cláudio, e claro, a audiência, seu trabalho maravilhoso, e que permaneça, né, que saiamos da bolha, para que a gente possa ilustrar para muitas pessoas que ainda têm um certo preconceito. Aliás, esses dias foi um pouco pesado para a gente aí, né, e que tire essa coisa da cabeça, porque a intenção nossa é a caridade, né? Então, mais uma vez, eu queria agradecer, eu gosto muito da ordem, gosto muito de participar, e eu procuro ser proativo da medida do possível, né? E é claro que fica aí esse sentimento de uma coisa boa que você pode prestar à comunidade fazendo ações, e aliás eu convido todos para saírem mesmo, para fazer ações positivas, né? Para ajudar os menos favorecidos, e claro, né, sempre estar ciente de que a ordem é sempre a progressista, ela tem os pensamentos ali a favor dos ideais que são igualdade, fraternidade e liberdade. É isso, meu irmão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo.
Irmão Rogério, satisfeito!